Programa Ponto de Vista.
Oito horas e cinco minutos no Mato Grosso do Sul. Este é o programa Ponto de Vista, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, aqui na nossa cidade Dourados, para todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, atingindo não só a Diocese de Dourados, mas a Diocese de Naviraí, a Diocese de Campo Grande, porque chegamos a Cidrolândia também, e pela Rede Mundial de Computadores, chegamos até o outro lado do Japão, né? Então, dá para todo mundo acompanhar essa discussão de hoje, que é uma discussão importante. Estamos falando sobre a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e aqui os nossos convidados no estúdio pessoalmente. Depois vamos falar agora com Antônio Evangelista, que é assessor da campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antônio, você me escuta?
Sim, estou.
Você está em Hortolândia?
Isso, hoje eu estou em Hortolândia, estado de São Paulo.
Hortolândia tem muita horta ou tem muita flor? Como é que é? Hortolândia, sim. Cidade da horta, é isso?
Não. Na realidade é de Hortolã.
Ah.
É o sobrenome da primeira família, uma das primeiras famílias. Aí herdou o nome Hortolândia.
Certo. Bom, você que está envolvido, por exemplo, na campanha, já nessa dimensão nacional, né? Primeiro, como é que a campanha chegou a este tema?
Olha, padre, os temas são debatidos normalmente 2 a 3 anos antes da campanha. A discussão sobre ela iniciou em 2016, a partir das avaliações das dioceses. Então, todas as dioceses, ao final de cada campanha, faz uma avaliação e encaminha para a CNBB. Essa avaliação é compilada e nela contém a possibilidade de indicar até 2 temas a serem trabalhados nas campanhas vindouras. E naquela ocasião, 60% das indicações indicavam a questão sociopolítica. Aí os bispos no conselho, então, definiram que a forma de abordar essa temática sem prender as ideologias partidárias era através das políticas públicas, e assim se definiu.
Certo. E agora, pensando na questão da execução da campanha, a gente, quando pensa em termos macro, pensamos no Brasil, o papel da CNBB e da assessoria que é dada das campanhas é disseminar a ideia e o esclarecimento para as dioceses e as comunidades, mas também existe a possibilidade de que, como CNBB, fazer chegar, por exemplo, nessa dimensão maior dos parlamentares federais também essas reivindicações?
As duas instâncias, padre. Uhum. A primeira delas é o processo de conversão, e aí necessariamente passa por todos nós do catolicismo, na perspectiva de superar a dualidade entre fé e política. Mesmo porque, e aí seguindo pela orientação da doutrina social da Igreja e do Evangelho, a efetivação, a possibilidade de políticas públicas sociais, setoriais, né, facilita o desenvolvimento da vida e a dignidade humana. Portanto, no primeiro momento nosso da assessoria é trabalhar o processo de conversão quaresmal, a fim de que as pessoas percebam que as políticas públicas têm a ver com a nossa prática de fé, a nossa ação pastoral, e necessariamente contribui para diminuir o sofrimento das pessoas, principalmente as mais empobrecidas. Este é o primeiro eixo formativo. No segundo, aí sim, é como nós interagimos com os demais institucionais, neste caso, que contribui de forma significativa para a elaboração e efetivação das políticas públicas, e como nós podemos interagir a partir dos locais onde estamos inseridos. Então, como nós fazemos escolhas nos processos eleitorais, como nós acompanhamos o desenvolvimento e a atuação dos parlamentares, a fim de que possa haver esse comprometimento com políticas públicas que realmente facilitam a dignidade da humana. Então, o segundo momento é a essa nossa sensibilização e comprometimento também com esses poderes, né? Porque a partir deles objetivam-se muitas políticas, né? E nós precisamos estar atentos enquanto cristão, principalmente das políticas que facilitam a vida humana em alguns momentos da história e nos últimos tempos dela, bastante prejudicial, porque o ser humano a cada vez mais vai sendo coisificado por essa dimensão de mercado. Por isso a nossa preocupação quanto à igreja de defender a vida de todas as formas e maneiras em que ela se desenvolve, mas atendo às políticas públicas, que é uma das possibilidades reais, né, de defender a vida.
Agora, a gente sabe que falar de política pública tem que falar realmente de política, né? Tem que se envolver com o pessoal que está ligado à política, não tem jeito. Né? Porque vivemos numa democracia representativa, né? E na percepção de vocês, né, da assessoria nacional, há uma rejeição a esta dimensão crescente, ou você acha que a coisa está estabilizada, ou está ou cresce também a adesão? Como é que é? Em relação à percepção das pessoas de se envolverem com as pessoas que foram eleitas, de acompanhar, de estar nos ambientes, né, cobrando para que a política pública seja efetivada ou para que surja a política pública também para determinados campos.
Sim. Olha, padre, hoje está bem polarizado essa discussão. Nós temos regiões, então, onde a gente tem uma atuação mais sistemática e as pessoas se interagem melhor, envolvendo-se com a dimensão de fé e política, e nós temos situações, regiões, né, locais, onde há um distanciamento dessa perspectiva. Isso em todos os níveis, né? Não só a nossa dimensão cristã, mas de toda a sociedade, de não se interagir ou não se colocar a serviço, principalmente considerando a individualidade que se sobrepõe, né? Hoje a tendência é as pessoas votarem a partir de uma necessidade pessoal e não necessariamente olhando para todo o desenvolvimento, olhando para toda a situação, para a situação que envolve todas as pessoas. Então, eu acredito que a gente já tem avançado bastante nessa compreensão sobre a minha atuação pastoral e a minha atuação sociopolítica, mas é bem pouco envolvimento nosso, principalmente a partir dos pleitos eleitorais. Normalmente a gente tem manifestações, posicionamento durante os processos eleitorais, mas a gente tem pouco acompanhamento, né, e pouco envolvimento a partir deles, e aí fica difícil ou facilita muitas pessoas que estão na política, não necessariamente para pensar o bem comum, a participação e a cidadania, mas para dela fazer negócios, e aí os negócios tendem a ir mais para os espaços de corrupção e não necessariamente na defesa humana, na defesa da natureza, na defesa da criação, que é o nosso desejo com as políticas públicas e com essa campanha.
Certo. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente até vem um gráfico, né, na partir das reflexões sobre este ciclo das políticas públicas, né, que parte da identificação do problema, né, e aí pode ser feito a nível nacional, né, o que é um problema, que é um problema sério, porque nós temos um continente, né, fazer uma política pública no Uruguai é mais simples. Agora, fazer uma política pública, quando você pensa em alcance nacional para um território como o nosso, uma população tão vasta, né? Depois a dimensão da agenda, a formulação da política, a tomada de decisão, e depois essa implementação que passa pela avaliação também, né? Existem alguns casos que vocês acompanham, que vocês acham que seria exemplo para a gente, assim, tanto desse itinerário do ciclo da política pública, como do acompanhamento da população para ver realmente a gestão, né, em processos de avaliação e etc?
Sim. Olha, eu vou pegar duas políticas que a gente tem apresentado ou colocado como processo de reflexão durante os processos formativos. A política de moradia ainda é bastante deficitária e nós precisamos atuar ou envolver para que essa política seja levada adiante, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas em situação de rua e um outro que ainda não conseguiu acessar a casa própria, e isso interfere na dinâmica e no desenvolvimento da família. Então, essa política pública existe, mas também depende muito da interação local para o seu desenvolvimento e para a sua efetivação. Esse é um exemplo que a gente tem colocado, inclusive, para monitoramento. Uma outra política que a gente tem trazido para a discussão, até para as pessoas perceberem a funcionabilidade dela, é a política de encarceramento na nossa sociedade. Essa, na nossa análise, é uma política que não cumpre a sua finalidade, porque as pessoas que adentram no sistema prisional do nosso país não se recuperam. Pelo contrário, as que adentram, quando saem, a tendência é oferecer ainda mais medo e risco para a sociedade. Portanto, essa é uma política pública que não recupera, que não cumpre a sua finalidade. Se não cumpre a sua finalidade, convém a gente discutir outras possibilidades ou outros encaminhamentos e não insistir numa política de trancafiar pessoas, sendo que seu índice de recuperação é quase que irrisório. Então, e aí são situações que você visualiza o problema, né? Um esforço grande também para que ele entre na ordem do dia, principalmente nos poderes constituídos, e um constante monitoramento de toda a sociedade. Na política de encarceramento da nossa sociedade, é bastante complexo, porque já está bastante cristalizado em nós, e pelo que a pessoa cometeu, pela condição de ali estar, ela não merece, ou a ela não cabe a dignidade humana. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de perceber, principalmente em alguns desses contextos, a defesa da vida, a dignidade humana, o perdão, a caridade, e isso a gente tem forçado nos processos de formação. Inclusive, no meu caso, eu tenho usado bastante a situação de cruz, onde é assegurado, no último diálogo na cruz, o evento Jesus de Nazaré, assegurado o reino a um outro crucificado que estava do seu lado. Portanto, não cabe a gente não trabalhar a dimensão do perdão, ou achar que tais pessoas ou pessoas que estão encarceradas na nossa cultura não vão ou não devem ser assegurado a elas a dignidade humana. Então, são políticas essas, políticas de Estado, e devem ser monitoradas.
Agora, outro cuidado, pode completar, se quiser.
Um outro cuidado que a gente tem também reforçado é a dimensão das políticas públicas de Estado e de governo. Porque, considerando, inclusive, a forma que é conduzido os processos eleitorais no nosso país, muitas políticas de governo, que são políticas boas, que deveriam ser reconhecidas como políticas de Estado, e acabam não sendo. E aí a gente tem uma alternância muito grande a partir das mudanças, né, das ideologias partidárias. Portanto, a gente tem reforçado a necessidade de que as políticas de governo, que são políticas transitórias, podem ser mudadas a cada 4 anos, até porque são políticas de processo, de planos de governo, né? Mas muitas dessas políticas podem ser efetivadas e tornando política de Estado, e aí a política de Estado não tem essa ou aquela ideologia partidária. Tem que ser desenvolvida, tem que ser aceita, tem que ser trabalhada em toda a sociedade, como é o SUS, a educação, né? E várias outras políticas que são políticas de Estado, e aí a gente não sofre o impacto de cada pleito eleitoral se essas políticas deixarem de ser dar continuidade.
Quando a gente fala na execução, né, então nós temos aqui, além, temos o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, né? Pensemos na execução, se a gente pensar assim, formal. Agora também tem a parte da execução que cabe ao que não está na política partidária ou nesses órgãos estruturais, né? Que é o povo, né? Essas três instâncias, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, são instâncias de poderes, né? Que deveriam ser mais ou menos equiparados, né? Como é que vocês aí que estão mais por dentro de algumas coisas, como é que isso está acontecendo? Tem essa equiparação? Dá para a gente dizer que esses três poderes, não diria que tem harmonia, porque um precisa confrontar o outro de vez em quando para ver se a política é executada, mas olhando a partir de uma campanha nacional que vocês têm acesso a muitas outras coisas, como é que vocês veem essas três instâncias para a execução dessas políticas?
Olha, são instâncias extremamente necessárias, né, e nós dependemos delas, principalmente para a efetivação, elaboração e condições de continuidade das políticas públicas, assim como dos demais poderes, como o senhor mesmo citou, né, as demais formas de participação da sociedade civil organizada. Contudo, não se tem, na minha opinião, não, essa harmonia, né, que deveria prevalecer, não pela autonomia de cada poder, mas uma harmonia em relação ao desenvolvimento humano, em relação às questões ambientais, em relação a tantas intervenções que têm a ver com a política ideológica e têm a ver com esses poderes e que são prejudicadas. Então, hoje, a gente tem uma desconformidade entre esses poderes. E até na formulação e defesa, o posicionamento, né, grande parte deles, e para minha tristeza até o Poder Judiciário, contrapõe o que nós estamos apontando nessa campanha, com o nosso lema, né, serás libertado pelo direito e pela justiça. E nesse contexto, o profeta Isaías está fazendo uma discussão sobre a corrupção, e necessariamente fazendo uma discussão sobre a corrupção e apontando que os poderes constituídos, inclusive o religioso daquele período, deveriam atentar para a situação da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não se atém a isso e fazem prática de corrupção. Eu penso que continua a repetir-se na história. Os sistemas constituídos, grande parte deles, se dobram ao mercado, e aí o sacrifício é maior para as pessoas e normalmente as mais empobrecidas. Então, normalmente, os tomantes de defesa das políticas públicas acabam sendo extremamente submissos ao mercado e não necessariamente à vida, e isso aí fica prejudicado. Também, na minha percepção, a prática da justiça e do direito, a partir da concepção nossa bíblica, fica prejudicada a partir do que a gente observa no nosso judiciário. Infelizmente, nós não atuamos diretamente para fazer a defesa a partir da dignidade do direito humano, mas atendendo segmentos do mercado e que normalmente não se atém ou não vai favorecer para a diminuição do sofrimento das pessoas. Infelizmente, não só a questão de harmonia, mas a questão do comprometimento ético e social com a criação, com a vida, fica prejudicado em quase todos esses poderes.
Existe, vamos pensar assim, nós temos problemas muito pontuais, né, pelo Brasil afora, e às vezes não é atingido diretamente pela política. Quando eu falo política pública, ela tem a ver realmente com uma instância de governo aqui, né? Existe dentro da campanha essa possibilidade de uma alternativa, por exemplo, da sociedade, que digamos em casos mais emergentes, que a sociedade haja para que depois isso se torne política pública? Existe uma reflexão sobre isso? Digamos, tem uma coisa pontual em Dourados, né, que não está contemplado nem na instância federal, estadual, nem municipal, né? Qual seria o passo? A sociedade poderia, a partir do texto da campanha, se organizar e agir naquela questão, né? Eu acho que aqui nós poderíamos citar o caso dos venezuelanos, que chegaram, quem está agindo mesmo é a parte mais fora da estrutura governamental, embora tenha uma participação. E depois isso pode se tornar política pública. Como é que vocês... Passou por aí uma reflexão sobre isso?
Olha, tem passado, sim. E aí nesse mesmo momento a gente trabalha o ciclo das políticas, e a primeira dela é a identificação do problema. Hoje alguns problemas são mais visíveis, né? Outros menos visíveis, mas alguns visíveis e escancarados, né? Uhum. A questão da migração é uma delas, né? Uhum. E que aí a igreja tem sido profética em fazer um se procura estar junto e acolher, e aí a partir disso você passa a mobilizar mais envolvimento àquela situação problema, mas várias outras também têm essa possibilidade. O que nós estamos trabalhando? A primeira condição é, se eu consigo superar a dualidade entre fé e política, eu começo a me envolver com essas situações. E a partir da hora que nós detectamos um problema e levamos a nossa comunidade local a perceber, a se identificar com essa situação, problema, nós começamos a buscar caminho. Enquanto a gente não faz esse primeiro processo de conversão, a gente fica apenas achando que é o outro que tem que fazer, o outro que tem que resolver.
Uhum.
Então, ao detectar o problema e aí começar a se envolver nele, trazendo a participação das pessoas. Até porque, padre, grande parte das mudanças que tivemos ou de políticas públicas efetivadas na nossa história tem a ver com a participação popular, tem a ver com o envolvimento das pessoas, né? Surge a partir de localidades onde aquela situação de sofrimento fica tão evidente ou insuportável que as pessoas começam a se envolver com ela. Para nossa tristeza, muitas delas iniciam-se com martírio, com sofrimento, com assassinato, né? Então, e a igreja traz essa alerta que não precisaria chegar ou começar uma discussão a partir desses extremos, né? Mas
uhum.
assim, a partir da hora que discutimos política, a partir do bem comum. Então, se nós avançarmos até com a nossa participação nos processos eleitorais de forma mais cidadã, nós vamos nos envolver com essas situações de problema e buscar solução sem necessariamente penalizar ou a partir do sofrimento, a partir de situações extremamente de agressão às pessoas, né? Mas uhum. o primeiro passo mesmo é nós nos indignarmos com algumas situações de sofrimento e a partir daí a gente começa a fazer um trabalho e o envolvimento vai acontecendo. Mas também é um desafio, porque algumas situações vão se incorporando às paisagens e a gente já não para mais para pensar sobre aquelas situações, né?
Uhum.
Isso se aplica às pessoas em situação de rua, aos dependentes químicos, situações em que a gente passa adiante e já não para mais para olhar, para observar e para agir em relação a essas situações que têm tudo a ver com as políticas públicas.
Muito bem, poderíamos ficar falando aqui mais uma meia hora, mas temos horário, acho que você também deve ter compromisso, né? Imagina que deve ter outras situações para atender. Então, a gente agradece a sua participação, bastante esclarecedora. O pessoal da Diocese está querendo convidar você para vir aqui, viu? Tem um pessoal aqui, tem um vigário-geral, tem um pessoal do Núcleo de Coordenação. Eles estavam falando ainda há pouco aqui que iam convidá-lo para que viesse aqui, dar uma assessoria. Então tá bom, um agradecimento especial pela sua participação, viu? E bom trabalho.
Meu Deus.
Pois é. Muito bem, Elias, vamos. Ele tratou um pouco dessas instâncias, assim, você citou um exemplo, né? O que é que um vereador pode fazer numa hora como essa, um vereador cristão?
Um vereador, ele colocou dois problemas, o problema uhum. do encarceramento e o problema da moradia.
Uhum.
Eu até já tinha citado antes.
Isso.
O problema do encarceramento, está falido o sistema de prisional brasileiro. Quem fala é quem trabalha na área.
Uhum.
Então já participei de várias discussões a esse respeito. E eu como vereador, trouxemos aqui uma outra alternativa, é a justiça restaurativa.
Uhum.
É um outro sistema. O sistema atual é um sistema de justiça punitiva e nossos presídios são lotados, abarrotados.
Uhum.
É isso que coloca o problema do encarceramento. E uma alternativa que se tem, que vem desde 1977, que vem no mundo afora, é um outro tipo de justiça, que é a justiça restaurativa, para recuperar as pessoas.
Surgiu aqui, na Colômbia, né? Começou na Colômbia, acho que foi.
Isso, também aí vai para a Austrália, esses lugares uhum. todos aí. Então, o que, que o vereador pode fazer? Quando estava discutindo aqui a punição das crianças na escola, levantada por um promotor em nível de Estado, nós entramos nessa discussão aqui na Câmara Municipal e eu trouxe aqui, fizemos uma audiência pública com a juíza de Campo Grande que trabalha essa questão da justiça restaurativa. Então tivemos uma audiência aqui, chamamos diretores de escola, chamamos todos, para fazer essa discussão, para implantar a justiça restaurativa nas escolas. Mas infelizmente o que prevaleceu foi aprovada uma outra lei defendida por um outro vereador.
Uhum.
Então nós não conseguimos mobilizar aqui a sociedade fortemente. Então a nossa parte, como vereador, a gente fez essa, trouxemos, ela está em, né, que é um novo tipo de justiça. E a questão da habitação, moradia que se fala aqui, eu dizia, né, tem vários locais aí de favelas, né, as crianças e as famílias vivendo em extrema situação de extrema pobreza, né, que não se tem uma política pública de os terrenos aqui na nossa cidade, que vale muito a especulação imobiliária, né, o terreno, a terra, né, que não tem acesso a muita gente. Então são essas questões aí. E nós temos uma lei na Câmara Municipal, onde está em estudo, que é enviada pelo Executivo Municipal, onde esses terrenos, quando tem um loteamento, né, destina 10% da área para ter equipamentos públicos, como escola, posto de saúde, né, uma praça, né, essas áreas públicas. E o governo municipal está querendo transformar essas áreas em loteamentos, o que resolve um problema daquele que está sem a casa, mas cria um problema onde aqueles bairros não terão lugar para equipamentos públicos, ou insuficiente, né, para um posto de saúde, para um CRAS, né, para qualquer equipamento público. E está na Câmara isso daí. Então, só que a gente fica numa situação que as pessoas querem a casa, só que a solução é inadequada, né? Agora, eu estou fazendo essa discussão junto com os colegas vereadores, mas só que a pressão é muito grande das pessoas que não têm a casa, né? Não tem uma política adequada para isso, né? Então, daí a necessidade...
É que veio o imediato, né?
É que veio o imediato, né? A pessoa está sem casa, morando naquela extrema situação.
É igual que está com fome, a pessoa quer logo a cesta básica, né? Não está preocupado se vai arranjar um emprego depois.
Aí tem que ter a política pública para moradia. Né, uhum. Moradias, tem que ter, né, é uma situação concreta, né, porque eu venho aqui nesse programa aqui para falar das coisas concretas que a gente vive, uhum. Né, que eu acho que é nosso objetivo. E as coisas concretas, né, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi da igreja, que eu coloco, que a gente conseguiu fazer na Câmara, foi que a campanha da fraternidade, que as queimadas de canaviais, foi uma luta minha. Né? E por que a gente fez aquela luta? Porque na campanha da fraternidade 2004, o tema foi a água, né?
Uhum.
Fraternidade, água no planeta, né? E também em 2011 teve também essas campanhas, né, para cuidar do nosso planeta. E as lutas contra as queimadas canaviais, para mim, foi a nossa maior participação, assim, legado, que era permitido no Brasil todo. E a partir daqui, de uma discussão, de uma mobilização social, uma grande mobilização social, a gente conseguiu, né, dessa contribuição, que hoje não tem as queimadas, né? Não dá para aprofundar aqui as desvantagens que traz para o município. Uhum. E agora, ainda da água, nós estamos na Câmara Municipal debatendo a concessão do serviço de água e esgoto, né, que a Sanesul que faz, que vence agora em setembro de 2019. Né, nós estamos em processo de discussão, né, a nossa atuação quanto vereador, já em 2016 nós impedimos que se fizesse um contrato de 30 anos para a concessão de Sanesul, dando um cheque em branco para que ela fizesse o que quisesse aqui em Dourados. Então agora é o momento, né, da gente fazer um bom contrato, né, um bom contrato, mas isso tem que ter uma participação, porque envolve bilhões, né? São 30 anos. E qual que é o serviço de água e esgoto que nós queremos aqui para o nosso município? Né? Porque a água, para ela ser, tem que ser tratada, né? Ela tem que ser, tem a captação, grande parte do Rio Dourado. Como que está a qualidade da água, né, a recuperação das matas ciliares? Então é bastante complexo, né, então que demanda um estudos, né, e participação social. Às vezes, né, uma pessoa ou duas que faz essa luta não dá conta, a gente perde, né? Daí a importância, né, que o assessor estava dizendo, da participação social nessas questões todas, mas tem que ter conhecimento, tem que ter estudo.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Aqui são 8:34. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco. A gente pensou que demorava muito, viu? Aí está quase terminando. E lembrando, claro, todas as paróquias na quarta-feira, acho que a maioria vai fazer a abertura da campanha às 19 horas. Também é um horário mais apropriado, 19h30, porque as pessoas, muitas, vão trabalhar. Mas lembrando, ali na catedral, por causa do fluxo de pessoas idosas, nós vamos ter uma missa às 15 horas, né, com a distribuição das cinzas, obviamente com referências também, não como abertura oficial, que eu não posso me adiantar o bispo, né, mas pelo menos a gente pode fazer alguma coisa às 15 horas já também, lembrando da campanha da fraternidade. Então, você que é mais idoso, você que tem pais, e parentes e amigos idosos que não gostam de sair à noite ou não pode, então tem essa alternativa também de participar às 15 horas ali na catedral.
Programa Ponto de Vista.